Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Olá, este é o Poder Público de 7 de fevereiro de 2020 e eu sou a Sónia Sapaz. Tenho comigo a São José Almeida.
Bom dia.
A Luciana Alvarez.
Olá.
E a Sofia Rodrigues.
Ora viva.
Para uma conversa sobre os temas da semana. Ontem foi um dia importante no Parlamento, foi o culminar de uma maratona de votações que começou na segunda-feira e que nós acompanhámos intensivamente. Os partidos aprovaram o orçamento para 2020, só o PS votou a favor e só a direita votou contra, e António Costa saiu contente, assim como Mário Centeno. Sofia, tu que estavas lá, dirias que tiveram razões para sair contentes?
Eu acho que eles saíram de facto bastante, com um ar bastante satisfeito, conseguiram ver aprovado um orçamento que teve este episódio do IVA da eletricidade, ali, que criou ali, gerou ali alguns momentos de tensão e que obrigou o governo e o PS a falar com vários partidos e a tentar perceber se de facto poderia haver esta coligação negativa e que teria obviamente impacto no orçamento, mas acabaram por sair satisfeitos porque isso não se concretizou e viram aprovado mais um orçamento, o quinto e o primeiro da legislatura, embora com a abstenção da esquerda.
Dos antigos parceiros de coligação. Essa foi uma das mudanças que este orçamento nos trouxe. São José, tu ontem escrevias a este propósito um comentário com um título muito sugestivo. António Costa gosta mesmo de Jerónimo Sousa. O que é que tu querias dizer com isso? Querias chamar a atenção para quê?
Queria chamar a atenção que houve, de facto, uma alteração de estratégia de alianças por parte do PS nesta legislatura. Ou seja, isso já tinha ficado indiciado na formação do governo. De facto, não houve uma intensidade e uma convicção no procurar uma coligação à esquerda por parte de António Costa. Ele fez encontros, mas recusou uma parceria exclusiva com o BE. Aliás, o clima de tensão entre António Costa e o BE e o PS não é uma questão só de António Costa, a tensão é de vários dirigentes do PS e de vários membros do governo. Em relação ao BE, era visível já no final da legislatura passada e foi e tornou-se explícita na campanha eleitoral, quer nos debates, quer numa entrevista que Costa
deu ao
Expresso, que eu lembro dessa entrevista, em que Costa, sem nenhum pudor, fez uma ironia que foi recorrer à figura de um amigo dele, que não diz quem é, que diz que a diferença entre o BE e o PCP é que o PCP é um partido de massas e o BE é um partido de mass media. E, portanto, logo aí nessa altura, percebeu-se nas...
Até porque isso deu logo... Se leu uma na altura, Catarina
Martins
respondeu.
O Bloco fica muito irritado com essas expressões.
Não, mas... E depois houve outro momento também, que foi no último debate da campanha eleitoral, creio eu, quando Catarina Martins fala que o PE que esteve na origem da coligação da anterior legislatura e que isso depois cria também um conflito. Se recordarmos o que foi o processo todo de aprovação de lei de bases da saúde, essa tensão entre o governo e o BE estava lá. E, portanto, agora há de facto um novo ciclo de entendimentos em que é claro que o primeiro-ministro dá preferência ao PCP.
Tu lembras?
Não é só uma questão de querer paz social e, de facto, o PCP tem o peso de dominar a CGTP e os grandes sindicatos da função pública.
Tem mais rua.
Não é?
E, portanto, mais massas. Isso era o que ele queria dizer.
E, portanto, isso é importante. Mas é também uma questão, penso eu, neste momento, de atitude institucional. Eu penso que, como o PCP é um partido mais institucional que o BE, para uma pessoa, para um político do tipo de António Costa, que é um político antigo, ainda de uma tradição, é talvez o último político de uma geração que vem de Mário Soares no PS, de várias gerações, mas que foram criados num modelo de política dessa época, o institucionalismo do PC é uma questão que dá confiança António Costa.
E para sermos práticos, a verdade é que os deputados do PCP chegar-lhe-iam para fazer uma maioria.
Claro que chegam, claro que chegam.
E isso também conta. Tu lembras outro episódio, outro, quer dizer, muito mais
em
recente?
Absoluto não, em absoluto não, mas com mais...
Sim, 108 mais 12, 10 do PCP.
Ah, sim, são, sim, dá bem.
Era suficiente, tempos, sim. O ano passado, na anterior legislatura é que não, mas tu lembras, tu dás um exemplo muito concreto, recente, de negociações em que mais uma vez um assunto foi primeiro fechado com o PCP,
sim.
Apesar de ser reivindicado pelos dois.
Isso foi notícia aqui no Público e eu uso esse exemplo, que é a aprovação do aumento das pensões, o aumento extraordinário das pensões mais baixas. Que foi feito com o PCP. É evidente que o BE depois também aprovou a medida, mas a forma como processualmente António Costa fecha a coisa mostra esse privilégio dado ao PC. Ou seja, domingo de manhã há uma reunião entre o governo e o PCP na presença de António Costa e Jerónimo de Sousa. Portanto, eles os dois é que fecharam o acordo.
Altas figuras.
Portanto, o acordo fica fechado, o governo aceita ceder o que o PCP queria, que era um aumento de 10 euros para os dois escalões mais baixos, creio eu. O PCP fica de fazer uma proposta escrita, em como isso vai vertido para o orçamento, que era semelhante numa proposta de alteração, creio que o PCP já tinha entregue na Assembleia da República. Depois de almoço,
o que falhava era a data, não é?
Ah, pronto, sim. Mas, portanto, o conteúdo é o mesmo. Há uma reunião depois do almoço. Fica fechada que, sim senhor, o governo aceita aquela formulação daquela proposta naqueles termos exatos. E só depois é que o governo leva a proposta feita pelo PCP à aprovação do Bloco de Esquerda. Portanto, há aqui, assim, até nestes timings, sinais de como, de facto, António Costa, eu não digo que leve mais a sério, mas dá mais importância formal ao PCP hoje em dia do que dá ao Bloco.
Tem
isto
mais
é uma diferença.
No PCP do que
sim,
Bosta,
é uma relação de confiança mais antiga também, não é?
Sim, pronto, sim. Mas há aqui de facto uma diferença que mostra que o quadro político mudou e que há. E essa aliança depois viu-se na
o
própria
bloco cresceu
forma.
Demasiado. São 19 deputados.
São os mesmos da anterior legislatura.
Não, mas foi crescendo.
Foi crescendo
demasiado.
Anteriormente.
Sim, eles não subiram.
E o próprio posicionamento do PCP ontem, na questão da. Ontem e anteontem, na quarta e na quinta-feira, sobre a questão da taxa do IVA, mostra bem que aquela solidez do PCP não saiu do sítio, não se deixou encantar por cantos de sereia de conseguir uma medida popular. Ele tinha um acordo, tinha medidas aprovadas. Aliás, ontem de manhã, o gabinete de imprensa do PCP solta um inédito comentário antes da votação final, uma nota, não é um comentário, um comunicado, a elencar tudo o que o PCP tinha conseguido no Orçamento de Estado, incluindo a requalificação do Teatro Camões, quer dizer, vai a um pormenor absoluto. E, portanto, são sinais de que o PC não ia mudar nada em relação ao IVA, porque tinha conseguido coisas, na sua opinião, mais importantes do que a questão da redução da taxa do IVA.
A questão do IVA, já na semana passada, a pretexto das jornadas do PS, foi muito conversada aqui.
Foi um
nós,
tema nas jornadas.
Sim, e nós próprios aqui já tínhamos percebido que esse iria ser um tema quente desta semana. Luciano, ficaste surpreendido quando o PSD inviabilizou, afinal de contas foi isso que aconteceu, a proposta do PCP de reduzir o IVA da eletricidade para 6%?
Não, não fica nada
não?
surpreendido.
Não, mas eles tinham dito que votavam a favor.
Pois, mas o que a mim me surpreende é precisamente isso, é que estava na cara que não, embora o senhor dito que votava a favor, estava na cara que era muito difícil votar em favor. O que a mim me surpreende é que um partido com tanta gente com experiência política e tanta gente com experiência parlamentar faça a figura que fez, de facto, foi uma figura de andar aos zigzags, dizer uma coisa agora, dizer outra, sou contrário logo a seguir, e depois vinha um dizer uma coisa, depois vinha outro e já não era exatamente a mesma coisa. E isto é ainda mais grave, porque é o PSD que no fim disto tudo sai mais mal na fotografia, todas as bancadas parlamentares. Isto que acontece no momento em que tem um líder reeleito há pouco tempo. O partido e o líder precisam de se afirmar perante o país e fazem esta triste figura que fizeram na questão do orçamento.
Não concordas com o Rui Rio quando ele diz que a culpa é do PCP e do CDS?
Não, claro que não. Claro que não. A culpa é do PCP e do CDS, destes zigzags.
Eu acho muita graça que um partido que tem quase 80 deputados se justifique que a culpa de uma medida ser aprovada ou não é de um partido que tem 12, 10 mais 2, ou de um partido que tem 5. Acho isso que revela muito sobre a segurança da liderança do PSD.
Há uma expressão popular que eu usaria para esta figura que o PSD fez neste debate orçamental. Andaram completamente aos papéis.
A Sofia
tem uma história muito engraçada que se passou ontem. Uma história não, uma coisa concreta, real.
Sim, é pública.
Que se passou
claro.
Ontem, é pública, que se passou ontem no final da aprovação do orçamento, que eu acho que é muito interessante ela contar, porque mostra, de facto, a desorientação que reina no PSD.
Conta lá, Sofia.
Primeiro, gostava de dizer que... de facto, pareceu que o PSD andou aos zigzags, embora... há uma questão em que eles tenham sido sempre coerentes, que é a questão de eles nunca votariam a favor da redução do IVA na eletricidade se não houvesse contrapartidas, nunca iriam desequilibrar o orçamento, embora eles tivessem números, o PSD e o governo tivessem números completamente
muito diferentes
sobre o impacto da medida. Portanto, isso foi uma coisa que o Rio e outros dirigentes disseram desde o início.
Sim, mas também trocar cortes em gabinetes por 3 meses
posto
de
isto,
prazo
posto esta,
é um
no
bocadinho
fim,
incompreensível.
No fim, essas contrapartidas já eram só 8,4 milhões de euros.
Exato, depois ele reduziu para tornar, digamos, a medida mais razoável.
E depois
as
contrapartidas...
já eram a data.
Já eram apenas
existiam,
a data.
Já era só a data. Não é?
Bom, mas...
O que parece que terá acontecido aqui é que no grupo parlamentar e no PSD tinham um bocadinho de receio deste episódio por causa da crise dos professores. Porquê? Porque as votações no Parlamento não há apenas uma votação, estes processos são complexos e isso de facto pode dar a entender que o PSD andou aos zigzags. A explicação
Mas eu ia-te perguntar por isso,
líder,
precisamente.
É, a explicação do líder é que não andou aos zigzags, que o que aconteceu, portanto, ele alega que o que aconteceu é que trocaram a ordem do guião na votação final global, ou nas avocações, melhor dizendo, face à votação na especialidade, e que ao se ter chumbado primeiro as contrapartidas, ele nunca poderia votar a medida em si, a medida da redução. Isto é um bocadinho complexo e o que o próprio Rui Rio disse aos jornalistas quando recusou qualquer recuo é que o PSD só sairia mal da fotografia se os jornalistas não soubessem explicar bem o que ali se passou. O que me parece estar a responsabilizar os jornalistas totalmente ou desta forma por aquilo, pela intervenção e pela atuação do PSD, parece-me um bocadinho exagerado, sabendo Rui Rio que, de facto, o processo de votação do orçamento e de outras leis, mas do orçamento em particular, é complexo. Portanto, não percebo, não consigo perceber porque é que o líder do PSD escolheu este momento para insistir aparentemente nesta medida, nesta redução do IVA, sabendo ele que poderia
resultar
desta forma,
sabendo ele que era
fotografia
completamente contra a natura um acordo entre o PSD e o PCP. Não deve ter havido muitos no...
E o BE?
No passado.
Mas eu
acho que ele acredita que o BE votaria com eles. Eu confesso que a mim própria custou-me entender essa diferença... A diferença que faria votar as contrapartidas antes ou depois, porque ele não disse as coisas com a clareza com que tu disseste agora. Porque ele não disse assim: meus amigos, as contrapartidas são estas. Se votarem a favor, nós aprovamos a proposta do PCP. Se votarem contra, nós não aprovamos a proposta do PCP. Eles nunca disseram pois, isso com essa clareza.
Com essa clareza, no debate de manhã, não foi dito. E, de facto, a imagem e o momento
mesmo quando ele explica, é embrulhado. Ele não diz isto
passa
assim.
É o deputado Duarte Pacheco, com quem Rui Rio está obviamente articulado, a dizer: nós vamos votar a vossa proposta, dirigindo-se à bancada do
exatamente.
PCP, sem mais.
Exatamente.
Sem mais.
Como, aliás,
e no momento
havia dito...
a seguir, não votam. Portanto,
exato.
Abstêm-se. Não votam a favor, abstêm-se. E é isso que as pessoas não compreendem.
Como, aliás, já tinha dito no fim de semana Nuno Moraes Sarmentos, tinha dito: vamos levar até à última consequência. Não foi verdade, retiraram a proposta dos 6% do PSD,
retiraram,
foi retirada.
Retiraram porque as contrapartidas foram votadas. Eu acho que até aí o Rio foi coerente sempre disse que nunca votaria.
Mas admitiu o PSD,
de facto...
admitiu votar dos partidos de esquerda, não é?
Mas sempre com as contrapartidas. Isso por acaso eu acho... Para mim sempre foi claro isso.
Mas
o que
quais
eu acho...
contrapartidas é que a proposta do PC e do BE lhe davam?
Não,
as
contrapartidas dele, propostas pelo próprio PSD. O que eu acho que mudou foi ali, a um dia da votação, portanto, isso deixou de estar tão claro,
Na quinta-feira, quando há aquela última votação, na especialidade ainda, a votação que depois é avocada, as contrapartidas chumbam.
Chumbam, e ele
nesse momento
PSD
ele dizia
retira.
Assim, acabou. Não passam as contrapartidas, acabou. Eles continuaram a acreditar.
É apenas a do PC e a do BE.
Exato.
É
portanto,
difícil.
Eles foram alimentando a ideia de que poderiam votar, não a dele, a decisão de reduzir, porque a do PSD foi retirada, mas a proposta do Bloco ou até do PCP.
Sim,
portanto,
nós...
ambos, embora com taxas diferentes. Embora
a verdade é que sai muito mal na fotografia.
A verdade
e
é que as pessoas
deles.
Não entendem. Quer dizer, é muito difícil tu explicares estes detalhes.
Claro.
A quem está do outro lado.
E que o Rio já viveu a lição da crise dos professores.
Que foi mesmo muito parecida.
Que foi parecida no sentido em que a votação também é complexa e, no fundo, também foi votada uma proposta quando as propostas do PSD que pretendiam acautelar
contrapartidas, não era contrapartidas, mas era compensações.
Também caíram. E isso é que motivou a crise política que se seguiu. Portanto, não consigo compreender que com essa lição que saiu cara aos partidos, ao PSD e ao CDS, e que supostamente teriam aprendido essa lição, não consigo compreender porque é que o líder do PSD escolheu este momento numa votação orçamental. E esta medida
só há uma coisa
em
que ele conseguiu de facto fazer, foi criar instabilidade. Isso
claro.
Conseguiu, e isso podes dizer.
Eu,
foi
acho,
uma
eu
coisa
acho que uma das,
má
uma
para
das,
governo,
um dos objetivos que eu consigo perceber nesta estratégia, neste novo ciclo, nesta nova legislatura, foi que o Rui Rio queria demonstrar que a geringonça não estava tão sólida.
E que, mas já não existe nenhuma.
Sim. Enfim, que a maioria
quis
parlamentar,
isso, claro.
Ele quis
que esquerda,
tornar
pronto,
esse, que a esquerda já não estava
já
tão
não
sólida. Penso que esse seria um
mas
objetivo.
Agora, em relação a isso, tenho uma pergunta para ti. Ok, a esquerda não está tão sólida, nós acho que já tínhamos percebido isso. Mas a direita, como é que a direita sai disto? Eles distanciaram-se, na verdade?
A direita, é assim, ele foi bastante duro para o CDS, não é habitual.
CDS que se portou de forma impecável. Nunca hesitou, nunca se deixou
sim,
tentar.
Sim, a líder parlamentar fez o seu caminho, ela esteve muito bem. Ela, aliás,
e assumindo que estava em coordenação com o líder,
líder do partido, ela, aliás, tem se esforçado imenso e tem se empenhado imenso nestes últimos meses, antes da eleição do novo líder e agora nesta nova fase. Ela fez o seu caminho, não se deixou tentar por mais nada. Nós, tanto quanto sabemos, escrevemos isso hoje, o PSD também não abordou ninguém formalmente,
do CDS.
Não é? do CDS, nem da bancada parlamentar, para tentar conseguir um apoio. Portanto, não houve esse contacto. Uhum.
Mas depois, no fim, houve a condenação.
Mas, no fim, houve uma condenação. E numa altura em que Passos Coelho tinha pedido uma união à direita, ainda há duas semanas, não é? O ouvimos pedir isso. De facto, a direita aqui, o PS e o CDS, saem mais afastados. Porque, de facto, o Rui Rio foi bastante duro com o CDS. E não é... Não ouvimos isso nos últimos dois anos da liderança de Rui Rio, não era costume.
Não vamos alongar-nos hoje, porque estamos de saída para o Congresso do PSD em Viana do Castelo. Querem partilhar as vossas expectativas e preocupações? Luciano, queres começar?
Não tenho expectativas nem preocupações. Acho que vai ser um passeio para hoje. A única curiosidade é ver que comportamento vão ter os derrotados nas eleições. Se vão meter muita cabeça de fora, se não vão meter, se vão meter a viola do saco, se já arrumaram a viola, se não arrumaram. Vai ser a grande curiosidade para mim, é ver o comportamento dos derrotados nas eleições. De resto, vai ser um passeio para Rui Rio.
E tu, Sofia, tens expectativas?
O Rui Rio disse que iria fazer algumas mudanças na sua direção, mas que não ia ser uma revolução. Eu penso que ele vai ser cauteloso, que não vai ser arriscado se substituir elementos da sua direção. Só saberemos isso amanhã, ao final, no sábado, ao final do dia. Quanto à oposição, é isso que o Luciano diz. Portanto, temos que perceber qual é o grau de envolvimento dos apoiantes, quer de Pinto Luxo, quer sobretudo de Montenegro, nas listas alternativas às da direção ao Conselho Nacional, que habitualmente são várias, e tem que se perceber qual é o envolvimento, se Montenegro vai liderar uma lista ou não, se vai ter...
Vamos ver o estado da azia de Montenegro, em que estado é que está.
Não, é porque
momento.
Ele também tem que gerir isto muito bem, porque se ele não gerir bem este Congresso, esta intervenção que provavelmente vai fazer no Congresso, se não gerir bem a forma como se coloca no Conselho Nacional, pode ser o último Congresso de Luís Montenegro.
Eu concordo em absoluto com o que disseram aqui, assim, de facto. Eu creio que Luís Montenegro vai estar bastante suave neste momento. Ele tem que ter o seu tempo para continuar como hipótese de futuro e como alternativa no PSD. Concordo em absoluto que vai ser uma grande missa. Aliás, já disse várias vezes, estes congressos pós-diretas são uma chatice, porque perdeu todo o interesse o congresso, não há nada em competição, não há nada em disputa, não há propostas, divergências, debates sobre projetos diferentes. Pronto, não tem nada a ver com o congresso eletivo, e nem sei para que é que reúnem 3 dias, quando o líder já está eleito, o que é que eles vão estar a discutir em 3 dias?
Em Viana do Castelo come-se muito bem. Há belíssimo restaurante.
E amanhã um jogo de futebol importante também, portanto, à noite. Dá para ir tudo para o hotel o ver o jogo. Eu tenho uma expectativa em relação a este congresso, apesar de tudo. Uma expectativa que não sei se vou ser satisfeita ou não, positivamente. Mas eu estou à espera. Eu sou uma pessoa otimista. Sou sempre otimista. E dou sempre o benefício da dúvida às pessoas. E, portanto, depois desta atrapalhada que foi esta coisa do IVA da eletricidade, do vira para a esquerda, vira para a direita, do sim, não, talvez, eu estou à espera que amanhã, finalmente, o doutor Rui Rio, que tem um mandato para 2 anos como líder do PSD, logo líder da oposição, faça um discurso na abertura ou no encerramento em que apresente um projeto sólido para o país, aos portugueses. Um projeto, o que é que o PSD quer fazer, para que é que o PSD quer ganhar o governo. Não é só dizer
mas
que quer ganhar o governo.
Isso foi o que ele fez na campanha.
É? Qual é a alternativa?
Sim,
que o PSD
se foi isso que ele fez, não fez.
Mas tu repara que
porque
a moção...
Então eu sou estúpida, porque eu não percebi qual era o projeto
dele. A moção dele não tem muitas pistas sobre isso, porque o que ele diz é que andei a fazer campanha, apresentei um programa de eleitoral, portanto está lá tudo o que eu
não,
penso
desculpa,
para o país.
Não,
não é assim?
Isso. Não, é porque disse há 6 meses antes que os portugueses sabem o que é.
Bom, eu
isso
também...
não é fazer política, ele tem que... insistir, repetir, apresentar ao país um programa de governação.
Detalhado,
não é escrever num programa eleitoral E olha, depois vão lá consultar ao site o programa eleitoral, mas não é assim que se faz.
Eu tenho várias expectativas em relação ao que vai sair dali.
És uma mulher de café.
Não, expectativas, curiosidades, digamos, em relação à equipa que ele vai constituir, se vai manter a mesma geração a gerir o PSD ou se vai renová-la, porque nas listas ele foi capaz de fazer isso, foi capaz de ir buscar gente nova. Essa é uma expectativa. Tenho expectativa em relação a se vai ou não manter este tipo de oposição que ele chama de responsável e que acaba a fazer às vezes favores ao governo, não é? Como agora. E não só o tipo de oposição, mas também o tipo de ligação que vai estabelecer com o CDS, e tenho a grande expectativa de saber se Passos Coelho vai ou não aparecer no Congresso.
Ah, eu tinha-me esquecido disso, isso é muito interessante.
Eu não acredito.
Eu também tenderia a acreditar que não, mas o facto de ele ter falado uma vez tão perto do Congresso, de ter uma aparição pública marcada para 15 dias depois do Congresso... Não sei, deixem-me sonhar.
Wishful thinking.
Obrigada mais uma vez por ter passado este bocadinho connosco. Na próxima semana já não haverá orçamento, nem congresso do PSD, mas certamente não nos faltarão temas para conversa. Até lá, fique bem, fique connosco.
Boa tarde.
Desejar-vos às três um bom congresso, um bom trabalho, e não se esqueçam que há belos restaurantes na Vieira do Castelo e na região. Não deixem de almoçar e jantar tudo.
É o que nós vamos ter mais tempo para fazer lá.
Adeus, e até à próxima.
O Público fica no ouvido.